Fala aí, pessoal, tudo bem aqui no YouTube? Boa noite todo mundo. Deixa eu só ligar aqui o Instagram. Quem já chegou aí, deixa aí seu like, por favor. Compartilha aí com seus amigos pra gente fazer essa live de hoje aqui. Pera aí, deixa eu pegar alguma dúvida aqui. Boa. Galera, quem tiver dúvida, já deixa isso para dúvida para mim. Tô entrando aqui no Instagram. Opa, Instagram. Agora sim. Deixa eu só ver se isso aqui tá funcionando. Boa noite, todo mundo. Deixa eu pegar aqui só o link. Pessoal que tá entrando aí, eu colhi umas dúvidas no meu Instagram. Vou começar com as dúvidas lá do Insta. E aí a gente continua. Tá? Quem for me mandando dúvida aí ao vivo aqui no YouTube ou no Instagram, a gente vai respondendo as dúvidas aí. Só checar um negócio no YouTube. Bom, é isso aí. Aparentemente estou conseguindo ver. Então vou começar com as dúvidas aqui do Instagram. O Borges perguntou assim para mim: melhor aplicação renda fixa, melhor fundo? Não tem uma melhor aplicação de renda fixa, não tem um melhor fundo de renda fixa. Você sempre tem que alinhar o fundo com o seu objetivo. Tem fundos que são melhores para a Previdência. Tem fundos que são melhores para você aproveitar um movimento de mercado aí, agora que a bolsa está bem mais em alta do que os títulos pré-fixados. O ideal seria você formar uma reserva de oportunidade ou uma reserva de emergência em títulos pós-fixados. O Borges entrando aqui, é difícil, não tem muito ou melhor. O melhor é aquele que vai render mais, né? Eu poderia responder simplista assim. Agora, você tem que ver qual é o objetivo que você vai utilizar esse fundo, qual o objetivo que você quer essa renda fixa. Se você quer, não caia na ilusão que a renda fixa não varia de preço, porque ela varia. Enfim, depende muito do seu objetivo para falar o melhor ou pior, né? Eu gosto de ir para a Previdência. Você colocar ali em Tesouro Selic algo que pelo menos vai dar juro real acima da inflação medida pelo IPCA. Agora, dependendo do movimento de mercado, do momento de mercado, pode ser uma má ideia fazer um investimento desse nesse momento, entendeu? Vai depender de novo da sua carteira, do seu objetivo. Fica muito difícil falar o melhor, não existe o melhor. Pessoa do Instagram que estiver entrando, quiser mandar dúvida, aperta aqui embaixo o ponto de interrogação e manda a dúvida aí no box, tá? Senão eu vou perder a sua dúvida e não vou conseguir respondê-la. Indo para outra aqui, a pergunta do Hit. É viável ter conta em duas corretoras? Uma para renda variável e uma para renda fixa? Quais os prós e os contras? Olha, eu acho que é viável você ter conta em quantas corretoras você quiser, tá? Hoje em dia, a maior parte das corretoras você não paga nada para ter conta na corretora. As corretoras que você pode investir na renda fixa, seja no Tesouro Direto ou outras rendas fixas, ou outras rendas fixas, elas não cobram nenhuma taxa de você para investir na renda fixa. Então, assim, o que fica mais fácil para você se organizar é melhor. Se você quiser separar uma conta de uma corretora só para renda variável e você achar isso bom, ótimo. Ou se você preferir manter tudo na mesma conta corretora, também pode ser. Eu gosto de ter pelo menos duas que você utiliza, duas ou três, tá? Porque, enfim, às vezes em um dia o sistema de um tá lento, o da outra tá melhor. Você também consegue ter aí, dependendo da corretora, acesso a alguns relatórios, se essas corretoras fizerem relatórios, enfim. Então, é sempre bom diversificar, tá? Sempre bom dar uma diversificada, mas não tem nenhum tipo de limite de corretora, tá bom? Galera que não deixou o like aí, deixa o like agora aí para mim, por gentileza. Vou pegar aqui outra dúvida. Felipe Pontes está aqui, mestre. E aí, Felipe? Poderia explicar um pouco? Pessoa que estiver mandando dúvida, por favor, aqui no Insta, por favor, coloca aí no box, senão eu vou perder a sua dúvida, tá? Não vou conseguir responder. Me perguntaram assim, poderia explicar um pouco sobre a fusão de ON e IPN da Petrobras? Ou seja, poderia explicar um pouco sobre a fusão das ações ordinárias com as preferenciais da Petrobras? Olha, aos meus ouvidos não chegou nenhum tipo de informação dessa, tá? Isso só aconteceria, eventualmente, se a Petrobras migrasse para o novo mercado da Bolsa, ou seja, para o segmento onde tem os maiores níveis de governança. Até onde eu sei, posso estar errado, tá? Mas até dei uma pesquisadinha. Mas até onde eu sei, isso não está nos planos. Então, acho que a sua dúvida não faz muito sentido. Porém, sempre que isso aconteceu com a Vale no passado, sempre que uma empresa quer migrar para o novo mercado da Bovespa e ela tem ações tanto preferenciais quanto ordinárias, a empresa vai propor uma troca. Então, ela vai falar assim, você que tem ações preferenciais, você aceitaria trocar a sua, sei lá, aí depende da relação de empresa para empresa, porque depende do número de ações ordinárias que ela possui e do número de preferenciais. Mas até o Felipe tá falando aqui que da Petrobras é boato por enquanto. Mas quando isso acontece, basicamente aí a empresa vai propor para os acionistas falar, olha, você aceita trocar, sei lá, duas ações preferenciais por uma ordinária? E aí você vai poder votar lá na sua corretora, mas via de regra o que acontece é que a maioria vota por sim, porque quando uma empresa vai para o novo mercado da Bovespa, ela tem as suas exigências de governança são maiores, ou seja, a grosso modo, a comunicação que a empresa tem que ter com o mercado, a comunicação que ela tem que ter com os investidores, tem que ser mais transparente. Então, isso é bom para todo mundo, tanto para quem é acionista, tanto para os bancos que emprestam dinheiro. Só vai dar mais trabalho para a empresa, mas se ela está disposta a fazer isso, é bem legal. Então, não vi nenhum caso aí que foi migrar para o novo mercado e os acionistas não aceitaram, tá? Deixa eu pegar aqui o que o pessoal está falando. Qual documento? Essa aqui já me mandaram. Depois, o Roberto está perguntando assim, depois de um fundo de emergência, começar com 3 mil em ações, vale a pena? Olha, Roberto, é uma boa, assim, eu não acho que vale a pena você, tipo assim, se você tiver muito pouco para começar a investir em ações, dependendo da sua corretora, pode custar um pouquinho caro, tá? Principalmente se você quiser comprar, sei lá, 10 ações com R$1.000. Você vai pagar 10 corretagens. Se você tiver em uma corretora que a taxa de corretagem não for muito baixa, isso pode sair caro. E aí, para você ter um rendimento bom, para você meio que estar no zero a zero, pode demorar um pouquinho. Então, eu prefiro, com valores menores, eu prefiro que você comece investindo aí em algumas ações, pelo menos, sei lá, em uma ação, em uma empresa, começando com R$1.000, R$2.000, e aí depois você vai diversificando. Mas eu acho que ok, tá? Depois que você já fez o seu fundo de emergência assim, pode continuar. Sebastião, manda sua pergunta aqui no box, por favor. Pessoal que estiver no YouTube também, deixe suas dúvidas aqui, que quando eu esgotar as do Instagram, eu vou para as de vocês. O Borges perguntou assim, ó: enquanto o dinheiro não vai para ações, em qual fundo eu devo aplicar? Ou renda fixa? Qual o fundo de ações, Borges? Olha, se for fundo de ações, eu gosto bastante lá do Alaska Black, do Henrique Breda, tá? Gosto bastante da filosofia dele e tal. É, mas não dá, de novo, para eu decidir isso por vocês. Eu gosto do cara, pode ser que você não goste, tá? No fundo, não basta o fundo ser bom, o fundo ir bem. Você precisa estar alinhado com o estilo de investimento desse gestor. Senão você vai ficar infeliz e aí você provavelmente vai acabar saindo na hora errada deste fundo e vai acabar perdendo dinheiro, mesmo o fundo historicamente e até no futuro sendo bom. Então estude a gestão do fundo, estude como é que eles fazem aí os investimentos, qual o processo decisório deles e aí você vai se dar bem. Deixa eu pegar aqui as perguntas que o pessoal foi mandando. Por que a expectativa com a queda da Selic? A Selic, hoje a gente está aqui, para quem estiver vendo esse vídeo mais gravado, hoje a gente está em 28 de julho de 2019, tá? Muito se fala sobre a queda da Selic por um simples motivo. A inflação está baixa e a economia brasileira não está caminhando a passos largos, como já era de se esperar, porque a maior parte das empresas, a maior parte dos investidores estão esperando ainda a reforma da Previdência ser aprovada em definitivo. Então, como a inflação está baixa e a economia ainda não está bombando, não faz sentido a gente ter a taxa de juros atual, o patamar da Selic que a gente tem atualmente, porque mesmo, e aí vários fundos, vários economistas em seus modelos já fizeram alguns testes, lembrando que sempre tudo isso é estimativa, né? Nada é muito exato, mas tem espaço para cair a taxa de juros sem que isso cause inflação e isso vai deixar mais barato as empresas pegarem empréstimos e investir, mais barato as pessoas pegarem empréstimos e consumir. Então, basicamente por isso que todo mundo aposta aí na queda da Selic e ela de fato deve acontecer por um terceiro motivo, que são as taxas de juros globalmente estão muito baixas. Então, apesar do juro estar nos patamares mais baixos historicamente no Brasil, em relação ao mundo todo, ele ainda é bem mais elevado. Então, por esses fatores, tanto internos do Brasil quanto externos, todos eles suportam umas taxas de juros mais baixas aqui no Brasil, por isso que todo mundo fala na queda da Selic, e é o que deve acontecer, tá? Deixa eu pegar aqui outra dúvida. É interessante alugar ações? Sim, é interessante. Por quê? Se você pretende vender as suas ações no curto prazo, não é nem curto prazo, é no curtíssimo prazo, sei lá, daqui 3, 6 meses, é interessante você deixar suas ações disponíveis para aluguel, porque é uma forma de você aí aumentar a sua rentabilidade com as ações. Da mesma forma que você aluga um apartamento, você pode deixar suas ações disponíveis, disponíveis para aluguel, que isso vai, dependendo da ação que você tem, ela vai pagar um aluguel maior ou um aluguel menor. O que vai mudar com relação a esse aluguel da ação? Basicamente, aí oferta e demanda de investidores deixando a ação disponível para alugar e de investidores querendo alugar. Então, é algo que você não consegue muito bem controlar, mas é uma forma aí de você rentabilizar melhor o seu portfólio, já que você não vai fazer nenhuma mudança no curto prazo, você pode deixar para alugar sim, tá? Não vejo nenhum contra. Você continua recebendo os dividendos quando você deixa suas ações para alugar. Você só não tem poder de voto em assembleias e tal. Esse direito passa para quem está alugando a sua ação. Fora isso, é vida que segue, tá? Vamos lá. Depois de ter a carteira formada, qual o critério para fazer aportes mensais? Basicamente, depois que você já formou a sua carteira, já decidiu o quanto você vai investir na renda fixa, o quanto que você vai dedicar para a proteção do seu portfólio, as ações que você quer investir e tudo mais, qual critério você tem que ter aí para fazer os aportes mensais? Olha, basicamente, é você entender se essa ação, se essa carteira que você está comprando, se ela está alta ou se não está. Por exemplo, tem empresas que desde o começo do ano, ou desde a metade do ano anterior, já subiram bastante, tá? Teve algumas aí que dobraram de preço. Se você acha que essa ação tem perspectiva dela continuar subindo, continua aportando nela. Às vezes você está com ela na carteira, mas você acha que está chegando perto daquele preço ideal, não coloca mais fundo nela, coloca nas outras que você acha que tem mais potencial de ganho. Não tem muito certo e errado, tá? Eu vejo, às vezes, muitos investidores querendo alguma regrinha para alocar e tal. Ao longo do tempo, vai depender muito da ação. Vamos supor que você investe em duas empresas e, por algum motivo, o preço caiu e você acha que ainda faz sentido investir nessa empresa. Eu acho mais inteligente você aumentar o investimento nessa que caiu se, na sua análise, a empresa continua a mesma. Não só ela ter caído porque caiu mais, ela ter caído e você achar que faz sentido, que essa queda é simplesmente momentânea, enfim. Mas é muito de ver caso a caso, tá? Não tem muita regra pronta para eu falar, olha, você pode simplesmente alocar no modo automático, se você assim desejar. O ideal é que você alocasse naquelas que você acha que vai ter maior oportunidade. Mas se você não quer dedicar o tempo de fazer isso, o que eu acho que nem leva tanto tempo assim, enfim, faz do jeito que seja melhor para você. Luciano, já vou chegar na sua pergunta. A Luciana perguntando assim, para a primeira declaração de imposto de renda, quais documentos são necessários? Sem trabalho agora. Primeiro, você nunca declarou na sua vida inteira o imposto de renda? Em tese, você só tem que declarar imposto de renda se você tem renda, tá? E aí tem um limite lá que eu esqueci agora. É um limite acima do qual você é obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo que você não atinja esse limite, você quer declarar seu imposto de renda, você tem que ter os documentos que qualquer pessoa tem que ter. Ou seja, o informe de rendimento do seu empregador, o informe de rendimentos do seu banco, você tem que digitar lá, enfim, na parte de bens e direitos, o que você tem de bens, né? Ou seja, o carro, a casa, as ações, enfim, quanto que você ganhou dinheiro com isso ou não. Lembrando que, em relação a ações, se você vende ações no swing trade, operações normais, que você compra não no mesmo dia, não compra e vende no mesmo dia, mas pelo menos 24 horas aí de distância, e você tem lucro acima de 20 mil reais em vendas, né? Então, se você faz uma venda grande de acima de 20 mil reais e você teve lucro, o seu imposto de renda a ser pago, ele não é só na declaração anual, ele é mensal, tá? Se informe em relação a isso, você não vai querer dever para a Receita Federal nunca. Ele perguntou a mesma coisa 3 vezes aqui, Luciano. Calma a ansiedade aí, meu amigo. CGRA, boa. CGRA, boa. Deixa eu ver que raios de empresa é essa que eu não conheço. Me dê um segundo aqui. CGRA. Graziotin. Graziotin. Deixa eu dar uma olhada na Graziotin. Eu nunca analisei ela muito a fundo, tá, gente? Se você pegar aqui, Graziotin, retorno sobre o patrimônio líquido dela. 11%. Tá bom, não é ruim, não. Margem EBITDA, também de 11%. Não é muito alto. Liquidez, bem alta. 2,6 vezes. Cobertura de juros, extremamente alto. Está certo isso aqui que estou vendo. Está bem saudável. Dívida total sobre EBITDA. Aonde eu estou vendo não tem nada. Olha, aparentemente é uma empresa sólida. Aparentemente é uma empresa sólida. Agora você precisa dar uma olhadinha, ver se o preço dela está interessante. Olhar a estratégia da empresa. É uma microcap aí, né? Uma empresa pequena. É uma empresa sólida, talvez não esteja em preços interessantes. Vale a pena olhar. Cartão de crédito? Não, não tem nada a ver com cartão de crédito imposto de renda, não. Você recomenda operar em opções? Cara, eu recomendo você ter opções para você proteger a sua carteira, proteger o seu portfólio. Para você conseguir operar em opções, você tem que ser um profundo conhecedor de opções, tá? Por quê? A opção tem... Você tem que saber lá as gregas, você tem que saber como precificar a opção. Eu mesmo, eu entendo a teoria das opções, mas não sou um cara muito ativo em opções, tá? Aliás, sei bem pouco, para ser bem sincero, assim. Eu gosto de ter opções para proteger a minha carteira, mas não para ficar montando posição ou ganhando dinheiro. Quem sabe fazer isso bem consegue ganhar bastante dinheiro. Agora, não se meta a se alavancar, não se meta a querer fazer loucura, só porque quando a opção dá uma porrada, você tem um ganho alto, mais alto que ações, porque da mesma forma que é mais rápido, até mais... A volatilidade pode ser mais forte. Isso pode oferir para você ganhos maiores, também pode oferir perdas maiores, tá? Comprei Petro 4 na quinta, minutos antes do mercado cair. Assustei um pouco, mas tenho que segurar. Pedro, não entendi a sua dúvida, mas... Eu que te faço a pergunta aqui. Por que que você comprou? Se você está convicto que o motivo pelo qual você comprou, beleza. Se você não sabe o que você comprou, alguma coisa, ou melhor, investiu em alguma coisa, você não está investindo, você está querendo arbitrar, especular, tá? Diversificar e aí aumentar o volume em cada empresa ou o processo contrário? Essa pergunta é do Carelli. Diversificar e aí aumentar ou o processo contrário? Olha, depende muito do tamanho da sua carteira, tá? Vocês têm que ter claro na cabeça de vocês duas coisas, gente. Primeiro, o tamanho da sua carteira e qual o objetivo que você quer ter em primeiro lugar. Tem gente que quer investir para ganhar dinheiro, mas o cara está mais preocupado em manter o patrimônio do que dar porrada. Se você está mais preocupado em manter o patrimônio do que crescer o patrimônio, você tem que ter uma diversificação maior. Se você está mais preocupado em crescer o patrimônio do que manter ele, ou seja, você quer botar dinheiro mais para multiplicar, em tese, diversificação excessiva vai prejudicar a sua performance. Por quê? Se você tiver 40 ações e uma delas subir de valor 5 vezes, ela ainda, multiplicando tudo isso, vai corresponder a uma parte muito pequena da sua carteira. Então, você tem que saber o que, que você quer. Mas, só para responder, diversificar e aí aumentar o volume, ou escolher algumas empresas e aí depois ir aumentando. Depende da sua carteira. Se for para começar com R$100 em cada empresa, eu prefiro que você comece com 1.000 em uma do que 100 em 10. Agora, se você tiver aí, sei lá, R$10.000, você pode começar investindo em cinco empresas diferentes, tá? O livro Mercado Financeiro do Alexandre Assaf é bom? Nunca li, Borges. CSU é uma boa small caps? Eu gosto da CSU. O problema dela é que ela vira e mexe, quando ela começa a crescer, ela perde alguns contratos, tá? Mas eu gostaria de ver essa empresa focando mais no setor de data center do que as interfaces das maquininhas, enfim. Mas é uma empresa que tem números bons, sim, tá? Como você vê a hipermarcas? Porque ela ganha com impostos. Não entendi o que você quis dizer que ela ganha com impostos, mas a hipermarcas é a única empresa da bolsa do setor farmacêutico. Setor farmacêutico é um setor aí bem estável, tá? Tanto na crise quanto na não crise, no ciclo de alta, ela tende a ir bem, né? Você não escolhe quando você vai ficar doente, por exemplo. E ela também tem várias marcas, enfim. Eu acho ela uma empresa boa, bem gerida, tá? É saudável, enfim. Cuidado para pagar muito caro por ela, mas eu acho ela uma empresa legal. O que você acha da Leve 3, que é a Metal Leve? Estou começando a estudar e estou gostando. Bacana, gostei de ouvir que você está começando a estudar. Eu dei uma olhadinha nos números dessa empresa antes de começar a live. E, enfim, é uma empresa, para quem não sabe, que trabalha com autopeças, motor e tal. Ela tem números bons, tá? Tem números legais, uma empresa saudável e está num setor aí, né, de autopeças e tal, que ela tende, se o mercado, de fato, e está caminhando para isso, pegar vendas de carros aumentar e tudo mais, esse setor que é um setor que depende bem mais da confiança das pessoas, do emprego, de renda, de fato, o Brasil entrar nesse ciclo positivo que está caminhando para isso, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para essa empresa, tá? Agora, você tem que estudar, por quê? Não é só você que sabe isso. Todos os investidores sabem isso também. Então, você tem que ver se já está tudo precificado, o quanto ela pode crescer ou não, ou pelo menos parcialmente. Como analisar um bom fundo de renda fixa? Olha, eu acho que fundo de renda fixa, na verdade, não tem muito motivo para você investir em fundo de renda fixa. Então, a não ser que, assim, tem fundos de renda fixa com performance boas, mas que eles investem em crédito privado, tá? Ou seja, são aí, ele vai investir em debêntures de empresas, nesses títulos de empresas que ou a gente não tem tanto acesso assim, ou são títulos que, para investidores como nós, assim, pessoa física, não tem tanta liquidez. E o que é ruim? A maioria desses fundos, ele não divulga quais empresas eles investem. Eles só vão falar que a nota de crédito das empresas é na escala nacional é X. E quase todos eles vão ser boas, porque as empresas que têm acesso a esses instrumentos no Brasil são empresas maiores. É, eles não divulgam as notas de crédito em escala global, o que seria o mais adequado. Então, o que eu acho que você tem que ver? Primeiro, dá uma olhadinha nas taxas desses fundos, e ver se ele vem entregando performance. Dá uma olhada como o fundo se comportou desde 2012 para cá. Por quê? Nesse meio do caminho teve uma Dilma, né? No meio dessa economia a gente teve uma Dilma e muitas empresas quebraram. Então isso pode ser um indicativo para você se o fundo investe, eu estou falando aqui hoje de crédito privado, se investem em boas empresas ou não, tá? Agora, fundos DI, fundo, esses outros tipos de fundo, fundo que investe em renda fixa normal, aí você pega o mais barato e vê a estratégia e vê a rentabilidade, mas não tem muito segredo para o gestor desses fundos. Ele tem que saber o momento certo de comprar um pré-fixado e comprar um pós-fixado. Só isso, tá? Só isso. Quais small caps eu recomendo? Flávio, eu recomendo que você faça a sua própria análise. Como você vê, Michel, como você vê a Movida? Eu acho a Movida uma empresa boa, tá? É a menor aí do setor de capital aberto, mas é uma empresa que aluga carros. Deve reportar resultado esse trimestre. Eu vejo ela com bons olhos, tá? Eu gosto bastante da empresa mãe. Eu acho que eles cresceram bastante nos últimos anos. Gosto deles. Pessoal, já respondo as perguntas do YouTube. Deixa eu só acabar essas aqui do Instagram. Me perguntaram sobre o resultado da Fleury. Olha, Fleury reportou resultados bons. Aparentemente, eles estão caminhando aí para fazer um novo contrato com a Amil no Rio de Janeiro. Eles perderam dois contratos lá no Rio de Janeiro também com os operadores de saúde, mas a empresa cresceu na principal marca Fleury mesmo, que é a marca mais premium, teve um crescimento legal. No trimestre não teve nenhuma abertura e nenhum fechamento de clínica. Apesar de eles terem lá o plano de expansão, esse trimestre eles foram mais conservadores. Eu acho que o resultado foi ok. Nem bom demais e ruim certamente não foi. Eu acho que foi dentro do esperado, tá? Qual turnaround você investiria neste momento? Olha, eu investi... Deixa eu pensar. Eu acho que o turnaround mais óbvio aqui, eu acho que é a BRF. Mas tome sua própria decisão. Essa pergunta aqui eu achei bem interessante, tá? Como saber se um trimestre ruim pode ser o início aí de uma ladeira abaixo da empresa? A resposta óbvia é não dá, tá? Mas a resposta complexa é você tem que ouvir o call de resultados da gestão da empresa e sentir da empresa como que eles comunicam esse trimestre ruim, como que eles justificam, se eles estão tentando tapar o sol com a peneira, se eles estão tentando se eximir da culpa, como é que eles justificam isso, tá? Uma coisa é a empresa falar assim, olha, o trimestre foi ruim, nossa perspectiva para o ano mudou, a gente errou na estratégia aqui e tal, e enfim. Outra coisa é o cara falar... a economia não sei o quê, a gente esperava que o presidente fosse fazer A e fosse falar A e fazer B. Veja se o cara puxa a responsabilidade para ele ou não. Porque assim, em qualquer mercado, O mercado pode ser o melhor possível ou o pior possível. Vai ter empresa ganhando dinheiro, vai ter empresa perdendo dinheiro, tá? Então, você tem que ver como que o gestor, o CEO, o CFO, justifica este trimestre ruim. E também a perspectiva. Tem muita coisa que não dá para você saber, né, gente? Eu já vi aí várias empresas falando que o trimestre foi ruim por causa que foi ruim, que vai melhorar, que no próximo vai melhorar, que depois vai melhorar, e ficou vendendo promessa, entendeu? Nunca se esqueça que qualquer comunicação da empresa com o mercado, em primeiro lugar, a empresa precisa se vender, tá? Então, você tem que ter um olho clínico bom e entender a estratégia da empresa, se faz parte, se o trimestre ruim fazia parte dos planos ou se não, se pegou totalmente desprevenido. Por quê? Eu já peguei empresa que ela falou, olha, esse trimestre não foi bom, mas o próximo vai ser ótimo. E aí isso, por exemplo, a empresa tinha divulgados os números lá de fechamento do terceiro trimestre em setembro, e a gente estava quase lá, finzinho de outubro, vai, assim, meio de outubro. E aí a empresa falando, não, esse trimestre está muito bom, não sei o quê, está indo bem, está legal. Outubro não, novembro. Está legal, está indo bem e tal. Falando que assim, ó, dando certeza que no outro trimestre ia ser fantástico. Que o pior já tinha passado e tal. Quando vieram os resultados aí do final do ano, do último trimestre do ano, não foi nada aquilo que a empresa tinha prometido. Então, pô, perde totalmente a credibilidade. Então, um primeiro trimestre ruim, eu acho que é muito pouco para você saber se está indo mal mesmo ou não. Você sempre tem que dar também um benefício da dúvida, mas anote o que a empresa falou, o tom que ela falou, enfim, todas essas coisas. Essa pergunta do Borges aqui foi interessante. Lembra de algum turnaround bem sucedido? Lembro, eu visitei a empresa Mangels, tá? Mangels é uma empresa que fabrica rodas, basicamente rodas, entre outras coisas, mas a maior parte deles fabricam rodas. Foi uma empresa que pediu recuperação judicial e que conseguiu, saiu, se levantou, foi bem sucedido. Turnarounds são complicados, tá? Depende muito do tamanho da empresa. Por quê? Se uma empresa está indo para o vinagre e ela não é tão grande assim, e ela não tem um poder de barganha tão forte, ela pode não conseguir se reerguer mesmo tentando fazer tudo certo, tá? Um outro turnaround super bem sucedido, a Magazine Luiza, tá? Foi super bem sucedido o turnaround que eles fizeram. Acontecem sim, tá, gente? Agora, a gente tem que saber avaliar o mercado, a empresa. Agora, vamos para as perguntas aqui do YouTube. Boa noite, Vitor. O que você acha da Klabin? O setor que ela está inserido é perene? Pense nela para dividendos. A Klabin é uma empresa que ela faz metade celulose, metade produtos advindos da celulose, papel, etc e tal. Eu acho ela uma empresa boa, o setor dela é perene, sim senhor. Eu acho que, enfim, pode ficar tranquilo, ela não vai desaparecer amanhã. Você investe quando a bolsa está na alta? Você segue a filosofia do valuation? Eu acho que assim, ó, depende muito do que você chama de alta, tá? Por quê? Vai variar muito da empresa. Tem empresa que às vezes a bolsa está na alta, mas a empresa em si não está na alta. Mas eu tendo a seguir a filosofia de valuation, sim. Que é o quê? Sempre investir em empresas com margem de segurança. Porque assim, gente, quando vem uma crise, É impossível você se manter 100% imune a uma crise. A não ser que você acerte que vai dar crise e você fique vendido e que aí você vai ganhar muito dinheiro nas costas de todo mundo. Tirando isso, não dá para você simplesmente proteger o seu portfólio 100%, tá? Perder um pouco de dinheiro, você sempre vai e é do jogo, tá? Igual você como pessoa. Tem dias que você acorda super feliz, tem dias que você está mal. O mercado de ações é a mesma coisa. Se você pega aqueles gráficos de evolução patrimonial dos bilionários, os caras mais ricos do mundo, você vai ver o patrimônio do Bill Gates, do Warren Buffett, ele faz assim, ó. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Óbvio que se você pegar uma constante, ele vai subindo, mas ele tem altos e baixos. Mas eu tendo a seguir a filosofia do valuation, sim, tá? Não gosto de pagar caro por empresas, porque, por um simples motivo, apesar da empresa ser boa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tiveram diversas empresas que eram consideradas incontestáveis e que acabaram quebrando. Então, eu gosto de investir em empresas por valor, sim, tá? Como investir em commodities, por exemplo, gás natural? Pergunta do Alexandre. Você pode investir fora do Brasil comprando algum tipo de ETF de commodities, tá? Eu não sei porque tanta gente tem me perguntado de investir em gás natural. Mas, enfim. Você pode investir em empresas que estão posicionadas nesse setor. Quer investir em commodity? Você pode investir na Petrobras, na Vale, na Suzano. Você está investindo em commodity no final do dia também, tá? Ou você vai direto para commodity. Via varejo agora é uma boa ideia? Olha, eu acho que a ação da empresa subiu bem. Não que não possa subir mais no futuro. Eu quero esperar ela divulgar resultado, ver em que pé que está lá toda essa nova gestão. Que não vai ter mágica, que ela vai levar um tempo aí para conseguir fazer as coisas funcionarem, mas eu acho que tem tudo para dar certo lá a empresa se levantar. Empresa que tem um faturamento alto, apesar de ter as margens baixas, enfim. Meu jovem, 3% por mês é uma boa, lucrativos, é o que eu estou tendo com 10 ativos. É muito bom, tá, Geraldo? 3% ao mês. Se você conseguir ter 3% ao mês durante 12 meses, fizer aquela continha burra lá, que não é o jeito de calcular, você vai ter 36% no final do ano, tá? É bom até demais, tá? É o normal? Não é. É que o ciclo está bem positivo, está se iniciando agora. Não se acostume com isso sempre. O Marcos perguntando, o que eu acho da SLC? Gosto bastante da empresa. Acho que ela é muito bem gerida. A gestão dela, o pessoal lá é fantástico. Eu conheço eles, já visitei a empresa, já visitei fazenda. Gosto bastante deles, tá? Eu acho que a Oi é uma boa. Nunca estudei a Oi para te falar se é uma boa ou não. O que eu já escutei falar de pessoas que eu conheço é que os ativos que a Oi tem são muito ruins. Tem vários conflitos lá de até conflito de agência mesmo, tá? O conselho de administração da Oi ganha mais que o da Vivo, que é a maior do setor, e a Oi está praticamente quebrada. Eu acho que é um caso delicado, tá? Estude muito bem para você decidir se é uma boa ou não. E o ouro? O ouro você pode investir no ETF da bolsa aqui brasileira, que é o OZ1D, OZ2D, OZ3D, tá? Tem lá os ETFs, você também pode investir em fundos que investem em ouro. Rodrigo perguntando, quais são as perspectivas para o setor educacional? Penso na Croton, o que você acha? Olha, o setor educacional, como um todo, ele tende a ter bastante demanda aqui no Brasil, porque o setor de educação no nosso país, eu acho que ele é mais que precário, tá? Então, eu acho que as perspectivas estão boas, são boas. Eu acho que a parte tecnológica ajuda bastante o setor. Eu gosto, tá? Eu gosto. Eu acho que tanto em mercados que estão indo bem, que é a economia funcionando e tal, quanto quando o mercado está indo mal, as pessoas têm que sempre que estudar, sempre que se melhorar, tá? Não existe essa. Isso, pensamento de pobre é o seguinte: estudei, agora eu só trabalho. Se você pensa assim, você nunca vai atingir o nível de excelência naquilo que você faz, tá? Porque não dá, gente. O mundo muda muito rápido. Se você não evolui, se você não estuda, você vai mais cedo ou mais tarde ser deixado para trás. Por isso que eu acho que o setor da educação, em tese, como um todo, né, deveria ser o setor aí com o maior ciclo de vida de qualquer cliente. Porque ele começa na escola desde os 3 anos de idade e, em tese, ele nunca deveria parar. Como faço para visitar as empresas? Você pode sempre comparecer no, sei lá, no... Vamos supor. Como pode dizer? Sei lá, tem lá, por exemplo, Cosan Day. Você se inscreve lá no site de relações com investidores das empresas. Quando elas fizerem algum tipo de evento aberto ao público, você vai, tá? Eu já visitei várias na minha carreira, porque, enfim, eu emprestava dinheiro para essas empresas. Então, além de tudo, fazia reunião e tal. Parte delas eu visitei por conta do meu trabalho antigo. Parte delas foi nessas reuniões aí, abertas ao público mesmo, tá? Banrisul, tendência de privatização, é uma boa? Não sei, cara, nunca estudei, Alexandre. Sinceramente, não sei o que te falar. O Rodrigo falando, lojas americanas ainda tem potencial? Eu adoro essas perguntas que vocês falam, ainda tem potencial, parece que... Será que a empresa já quebrou ou ainda vai se levantar? Olha, a operação das lojas em si sempre foi muito boa, tá? A questão lá, e eu preciso até revisitar o caso, a questão lá é dar uma olhadinha sobre como é que tá a B2W, tá? A B2W é aquela tipo de operação que era para ser, mas nunca foi. Tipo o Brasil, sabe? Tem um potencial fantástico, mas parece que nunca chega a hora. Dá uma olhadinha nisso. Fora isso, eu acho que a empresa é boa. Só que é um ralo de dinheiro aquele negócio lá. Ou pelo menos era. Crise mundial. Qual a visão de curto prazo e impactos no Ibovespa? Impacto nenhum. Não acho que vai acontecer. Por enquanto, então, nada. Faz uma live com análise da Oi, é uma boa ideia. Você tem algum investimento em proteção? Por exemplo, ouro. Hoje eu tenho só caixa, tá? Mas eu deveria ter ouro e dólar também. Tem um pouquinho de dólar só. Construtoras e incorporadoras, será que confirmam alta ou só especulação? Eu acho que confirmam sim, tá? Pelo menos em São Paulo, todo lugar que você anda, se você reparar, tá com bastante obra, tá? Antigamente, um ano atrás, não tava assim. Então, eu acho que tende a confirmar sim. Dá uma dica de small cap que você investe? Não. Quem dá dica de small cap é blogueiro. Eu não dou diquinha, não. Eu gosto de ensinar as pessoas a pensar. Ficar dando dica, gente, é mais fácil vender relatório que nem empíricos. Mais alguma dúvida aí, galera? Tem mais 10 minutinhos para fechar a live. Ah, importante. Essa semana eu vou ficar de fora. De fora, quero dizer, eu tenho que terminar os meus treinamentos. Não vai ter live durante essa semana, tá? Vou estar 100%. Aliás, eu tô na minha casa da praia aqui. Eu vou estar 100% focado em terminar isso para os meus alunos. Duratex. Olha, Duratex sempre esteve aí num setor extremamente cíclico, né? Fazer pia, vaso sanitário. É sempre aquela última parte quando você está construindo uma casa, uma nova parte do estabelecimento que você vai morar. E aí, sim, eles compraram a Secrisa, que era dona da marca Portinari, que tem aí total sinergia. Eles fazem coisas muito bonitas para casa. Eu acho que é bem interessante, tá? É um caso interessante. Eu não analisei, mas eu acho que pode ter uma boa sinergia aí desse negócio da Duratex. Cuidado para não pagar muito caro nessas empresas muito cíclicas, porque essas empresas são assim. Economia está indo bem, legal. Se bate um vento, para ela acaba sendo um vendaval completo, tá? Então, muito cuidado. Duratex ou Porto Belo, talvez a Duratex agora tenha mais sinergia na aquisição de matéria-prima e tal. Não sei te falar assim de bate-pronto qual seria melhor você entrar. Também depende muito do preço, tá? Eu acho de Banco Inter um lixo. Eco-Rodovias e CCR estão num bom ramo? Estão num bom ramo. Qualquer coisa de infraestrutura no Brasil, se a empresa fizer o papel dela e for bem gerida, não tem como ela não ganhar dinheiro, tá, gente? Só se o cara for muito burro mesmo. Porque não tem estrada no Brasil. Se o caminhão ou desce a serra de São Paulo pela Anchieta, ele não desce. Que escolha que o cara tem? Fala para mim. Não tem. Enaute 4. Não conheço. O que você acha de Gerdau? Léo, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube. A live que eu fiz sobre Gerdau. Eu acho que ela está num momento interessante, tá? Vale a pena dar uma olhada na empresa. Eu mesmo quero olhar ela com mais profundidade, mas eu acho que ela está num momento interessante. Bastante. Várias casas aí vem confirmando a recomendação na Gerdau e tal. E faz um tempinho. Eu nunca fui muito com a cara, não, mas eu dei uma olhadinha. Fiquei com um sentimento misto, assim. Porque eu achei o relatório mal feito. Isso da empresa mesmo, sabe? Achei o relatório mal feito. Mas, enfim. É a empresa que tem um controlador só, né? Basicamente, aí a família toma conta de 70%, 80% da empresa, enfim. Eles não estão muito preocupados com o que o mercado ou com o que os outros acionistas estão achando, não, tá? Mas eu acho que pode estar num setor interessante. Em relação ao dólar, tendência de queda, entrada em Suzano, Klabin, esperar? Olha, Alexandre, você tem que pensar que se você for fazer um investimento em uma empresa exportadora que tem receita em dólar, você vai ter momentos em uma economia que o dólar vai estar mais alto ou vai estar mais baixo. É óbvio que se você investir nessa empresa agora com dólar a 4 e esse dólar vier cair para 2, vai ser melhor você esperar para investir nela, porque o dólar influencia muito neste negócio. Porém, você tem que ver que você não vai conseguir acertar para onde o dólar vai, nem você nem ninguém. Então, enfim, vale a pena você olhar a empresa como ela é, porque Quando também, ou se o dólar cai bastante, e as produtoras aí de celulose são, no Brasil, são uma das maiores do mundo, o preço da celulose também tende a subir, porque é um mercado internacional. Se assim não acontecer, a empresa simplesmente reduz a oferta, porque não vai estar mais lucrativo para ela, e aí, de uma certa forma, vai ter uma certa compensação no preço, tá? Da celulose. Smiles, boa ideia. Não sei, cara. Tem que fazer valuation desse negócio aí. Porque o... Ah, a Gol fez sacanagem lá. Não sei, tem que olhar bem. E essa questão do acionista controlador é um caso bem complicado. Por isso que a gente tem que fazer o valuation, tem que fazer os chamados stress tests para não pagar caro. Porque se der uma louca lá no controlador, ele simplesmente ferra completamente os acionistas minoritários, tá? Saiba disso antes de investir. Klabin 11 ou Klabin 4? Olha, tem que olhar a liquidez de cada uma dessas ações e o quanto que você vai investir. Klabin 11, né? A Unit, em tese, tem mais liquidez. Mas, depende, se você quiser se privilegiar e ter mais acesso a dividendos, em tese, você poderia ficar só com a 4. Tem que olhar lá. Não sei. Comprar dólar nesse momento, o que você acha? Eu acho que a gente sempre tem que ter um pouquinho de dólar na carteira, tá? É saudável, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Essa queda do Bradesco foi uma boa para efetuar a compra? Olha, eu acho que sim. Eu acho que os bancos tendem a crescer, principalmente agora que os bancos públicos tendem a sair de cena. O que você acha de JHSF3? Não, nada. Não tenho opinião formada. Não colei a firma. Deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida aqui. Acho que não. Beleza, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Deixa aí o seu like, por favor. Compartilha aí com seus amigos. Manda coração aqui para mim no Instagram, compartilha também com o pessoal aqui no Instagram, por gentileza. E aí a gente vai se falando durante a semana, mais precisamente na semana que vem, que essa semana eu vou ficar meio focado aqui nas minhas coisas. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima live. Valeu!